programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Horas 44 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora.
Os destaques desta edição. Wilson Lima abre trabalhos legislativos, recebe título de cidadão do Amazonas, faz balanço do mandato e diz que nova economia do estado já é realidade.
Maior usina de energia solar da região norte é inaugurada em Manaus.
Em depoimento à Polícia Federal, Anderson Torres diz que minuta do golpe é documento descartável e sem viabilidade jurídica.
Congresso abre ano legislativo com discursos em defesa da democracia.
Com peixes contaminados por garimpo e anomames, recebem sardinhas enlatadas.
Em Uganda, homem de 68 anos tem 102 filhos, mais de 500 netos e 12 mulheres.
Departamento de Defesa americano monitora balão espião que sobrevoa os Estados Unidos.
A ausência de testemunhas adia a audiência do caso Bebetinho da 14.
Corpo de homem encontrado em terreno no Lírio do Vale.
Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 74 anos no ar.
5 horas e 46 minutos. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Boiona em Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Fonte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Marã FM em Marã.
Cabocla FM Altazes.
Urucará FM de Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajá.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Tucunaré e Anuri FM em Anuri.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova, Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Bomba.
E Maripá FM em São Sebastião do Atumã.
5:47.
Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O Dedentame informa que o dia hoje terá duração de 12 horas, 14 minutos e 29 segundos com meio-dia solar. Às 12 horas e 13 minutos.
O dia hoje fica entre muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia.
O Clima Tempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 30 milímetros, com temperatura máxima de 30 graus.
O dia amanhece com 24 graus e 96% de umidade no ar.
Os ventos estão com 7 km hora de velocidade.
É sexta-feira, 3 de fevereiro.
Chegamos aos 34 dias do ano.
Hoje é o terceiro dia do segundo mês do ano e faltam 331 para terminar 2023.
Dia dos Santos Brás, Oscar e São Lourenço de Cantuária.
Também é o dia da navegação no Rio São Francisco, conhecido por Velho Chico.
O Rio da Integração Nacional, Sudeste e Nordeste, passa por 5 estados e 521 municípios.
Esta é a edição 26.927 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu 12 centímetros.
Na leitura de ontem no porto de Manaus, seu nível em relação ao mar estava em 21 metros e 92 centímetros.
Já havia subido 5 metros e 73 centímetros.
O Rio Negro subiu mais de 2 metros só no mês de janeiro.
Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Agora 5:48.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira, Eduardo Silva, o consagrado Itamar Jardina, na sonoplastia e nas ruas da cidade, Alberto Peregrini.
Bom dia, Paulo Guerra, bom dia a toda a nossa equipe, bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã.
Peregrini, o tempo é bom, Alberto?
Ah, Paulo, tá nublado pra cá, né? Na área da zona leste da cidade, mais precisamente aqui na Alameda Cosme Ferreira, estamos passando agora aqui próximo ao nono distrito policial, um pouquinho nublado ainda, Paulo Guerra, assim como passou toda a noite, assim, um pouco nublado, e agora tá aquele ventinho fresquinho aqui na área da Alameda Cosme Ferreira.
Quem está ouvindo você, Peregrini, é o Piauí. Bom dia, o Piauí. Ele nasceu lá em Parnaíba e acompanha diariamente o Jornal da Manhã e gosta do noticiário policial, Alberto.
Opa, obrigado aí, Piauí, por ouvir aqui a nossa programação, por gostar do nosso Jornal da Manhã, por nos ouvir todo dia. Abração, Piauí. Obrigado pela audiência.
Pois é, um ouvinte também se manifestou através das redes sociais dizendo que gosta muito quando se fala do batelão. É da morte, Peregrini, é isso?
Pois é, o batelão da morte, Paulo, que, né, sempre tá saindo aí com cargas e passageiros rumo aos cemitérios da cidade.
Pois é. E falando em cemitérios da cidade, Peregrini, tivemos o encontro só de um corpo. Onde foi, Alberto?
Pois é, Paulo Guerra, né? Foi um encontro, né? Um encontro macabro que ocorreu lá no bairro Lido do Vale, né? Moradores sentiram aquele forte odor e tal. Foram verificado que se tratava, era um cadáver que vestia uma camisa vermelha. As autoridades de polícia foram chamadas, Paulo, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, bem como a perícia técnica científica foi até o local e a remoção foi feita pelo IML.
Tivemos uma noite calma, Peregrini.
Podemos classificar sim, Paulo, como uma noite muito tranquila, né? Ontem também foi assim, hoje também está sendo assim. Vamos esperar que continue, né, Paulo? Foi uma noite de madrugada realmente muito tranquila. O carro-tumba do Instituto Médico Legal fez essa única remoção, né, até o presente momento.
A polícia deu resposta rápida e já prendeu todos os matadores, os homens que invadiram uma casa e mataram uma senhora, né, Peregrini? Todos
pois
estão
é,
presos.
Paulo, né? A dona Paloma, né? Que nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã, lá na área do Shangri-La, ali no Parque 10. Ela foi assassinada na ocasião com 17 tiros. Rapaz, um crime bem, bem macabro, muito violento, realmente. E por motivo, né, Paulo, aí, que não, um motivo que de negócio de dívida e tal, aquela coisa toda. E os camaradas foram presos já estão atrás das grades. Tudo com cara de bandido. A polícia já viu que todos eles têm participação em facção criminosa, são homens aí da mais alta periculosidade.
Felizmente todos já estão presos. Peregrini, e o trânsito como é que está?
Nesse momento, Paulo, se desenvolvendo de maneira tranquila, temos alguns semáforos apagados, Paulo Guerra, já chegamos com essas informações, que tem semáforo apagado na área da Avenida Costa e Silva, tem também semáforo apagado na área da Zona Norte da cidade, mais precisamente na Avenida Noel Núteros, não chega a ser apagado, está em amarelo piscante, né?
Pois é, o Peregrini falava sobre os semáforos em Manaus e ninguém sabe o que está acontecendo. Na Major Gabriel também, os semáforos estão em amarelo piscante. E ontem, até após as 7 horas, o semáforo da Ramos Ferreira com a Getúlio Vargas também estava apagado. E sem nem um agente de trânsito para orientar o tráfego, que é grande a essa hora da manhã. E ninguém sabe o que está acontecendo, mas os semáforos hoje, de novo, em amarelo piscante em várias partes da cidade. Peregrini.
Pois é, Paulo, e para completar, Paulo, também o semáforo da rotatória do Eldorado, nesse momento, em amarelo piscante, em ambas, tanto para todas as entradas e saídas ali, tem semáforo na rotatória do Eldorado. Então, todos estão nesse momento, Paulo Guerra, em amarelo piscante. Desde essa hora, ali já tem uma demanda grande de veículos, né? Que é uma área muito requisitada ali da cidade em relação ao transporte. Então, Paulo, aquelas vias ali todas têm. Quem for passar pela rotatória do Eldorado, nesse momento, amarelo piscante, todo cuidado é pouco.
Peregrini, é bom procurar saber o que está acontecendo com os semáforos de Manaus. Quase todas as madrugadas os semáforos não estão em funcionamento
e principalmente é nas principais artérias, nos principais cruzamentos, e agora você fala da rótula do Eldorado, que é uma das mais congestionadas da cidade.
A pauta será cumprida, Paulo, sem dúvida nenhuma. Vamos verificar, vamos trazer essas informações, que é muito bem observado, Paulo, por você agora, de que todos os dias a gente traz aqui informação. Essa semana você já falava da, lembro que você falava da Avenida Getúlio Vargas, trazemos informações também da Costa e Silva, da área da Zona Leste da cidade, agora da rotatória do Eldorado. A situação realmente está intrigante, Paulo.
Pois é, e na Major Gabriel também, todas as madrugadas. Alberto, bom trabalho para você e até daqui a pouco.
Obrigado, Paulo Guerra. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com essas e outras informações aqui no Jornal da Manhã. Ah, Paulo, abraço na nossa audiência também, rapaz. Olha que coisa boa. O prefeito Davi Almeida saindo para malhar nesse momento, ouvindo o Jornal da Manhã. O mesmo com o governador Wilson Lima. O Wilson já está malhando, rádio no celular ligado. É aqui no Jornal da Manhã. Contigo, Paulo.
5:55 em Manaus, oportunidades de emprego, prestação de serviços do Jornal da Manhã.
O Cine Manaus oferta 141 vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta sexta-feira, de 8 às 16 horas.
O candidato precisa validar a carteira digital e previdência social no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou acessar o site www.gov.br/trabalho. E para concorrer às vagas, deve acessar o site www.empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.
Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de cadastro, carteira de trabalho digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Cine Manaus na Constantino Neri, bairro São Geraldo, ou no Shopping Felipe Dal, na Camapuã, bairro Cidade de Deus.
A Centep informa que o atendimento ao posto do Shopping Felipe Dal foi reduzido em virtude da reforma no espaço e orienta os cidadãos a comparecerem preferencialmente ao posto da Avenida Constantino Neri.
E vamos saber o que vai acontecer nesse final de semana em Manaus. Vamos trazer a nossa agenda, Edilene Mafra.
Nesta sexta-feira, o grupo Couro Velho realiza o Super Quintal de Carnaval no SESI Clube do Trabalhador, em Manaus, a partir das 18 horas. Nesta sexta-feira também tem bloco Receba, com Wesley Gonzaga, Durval Leles e outras atrações em Manaus, na Casa Pump, a partir das 17 horas. O sábado conta com o lançamento do livro Uma Homenagem a Cecília Meirelles, da jornalista Ida Vicência. O evento ocorre às 10 horas no espaço da Livraria Nacional em Manaus. Neste sábado, a Aparecida realiza Feijoada Soberana a partir das 12 horas na quadra da Escola de Samba em Manaus. O evento vai contar com o Samba de Quintal, Wendel Pinheiro e as atrações nacionais Bianca Monteiro, Rainha da Bateria da Portela, e Gilcinho, intérprete oficial da Portela. Wendel Pinheiro e Gilcinho fazem o convite.
E aí, galera? O Wendel Pinheiro falando, e eu tô passando aqui para convidar você. Sábado tem Feijoada da Soberana, da nossa Aparecida, e você é o nosso convidado. Todo mundo presente na quadra da Escola de Samba Aparecida. A gente se vê lá.
Salve, salve, galera de Manaus. Fiquei aqui na Fala de Alduzinha, intérprete oficial da nossa querida Portela. Eu vou estar na Feijoada Soberana, na quadra da Aparecida, aí em Manaus. Uma grande festa.
Neste sábado, o Teatro Amazonas recebe um concerto inspirado nas trilhas sonoras de filmes. O espetáculo do Instituto Musical Vila da Barra começa às 20 horas. O repertório da apresentação traz os sucessos de Superman, Vingadores, Star Wars, O Rei Leão, A Bela e a Fera, Titanic, entre outros. A entrada é gratuita por ordem de chegada. O domingo tem churrasco da ala de compositores da Reino Unido. O evento ocorre a partir das 12 horas na Rua Maués, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. O grupo Amigos do Bosquinho Poeta é a atração do evento. A agenda do domingo também conta com um bloquinho do centro a partir das 16 horas na Casa Lupe, centro de Manaus. As atrações são Rosivaldo e os Metais de Olinda, bateria Mil Graus da Presidente Vargas, Três Gatos Pingados, Couro Velho e Márcia Siqueira, além da DJ Sheila Benjamin. As notícias do dia estão em difusora24h.com e a agenda de cultura e turismo está em edilenemafra.com. No portal Edilene Mafra também há lista de eventos de bandas e blocos de carnaval, informações sobre como será o desfile no Sambódromo de Manaus, além da lista dos concursos de fantasia com premiação. Eu volto na edição de domingo com a coluna de cultura. Edilene Mafra para o Jornal da Manhã.
5:59 em Manaus, que tem tempo sujeito à instabilidade, temperatura de 24 graus. E quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes.
Açaí no Porto da Feira, em Codajães.
Voz O Novo Tempo, Uma Nova História, em São José do Almatari.
Voz Seis Irmãos do Porto de São Raimundo.
Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri Josivã, em Beruri.
Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão.
Rádio Voz de Canutano.
Voz da Esperança, em Cajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal Neamundá.web Rádio.
Voz da Liberdade, em Boa Vista do Ramos.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré.
Cultura, no repartimento do Tuiué.
Voz Web Top Careiro.
Voz Comunitária Gospel, Comunidade Bairro Alto, em Manicoré.
Voz Ariaú e Big Bom, em Iranduba.
Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba.
E Voz Vitória em Cristo, no distrito de Murituba, em Codajás.
6 horas em Manaus. O Jornal da Manhã volta em 3 minutos com outras notícias.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:04 em Manaus. A médica hematologista pediatra Maria do Perpétuo Socorro Sampaio Carvalho será reconduzida ao cargo de diretora-presidente da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia, EMOAN, nesta sexta-feira.
A solenidade de posse acontecerá às 15 horas no auditório Belarmino Lins da Assembleia Legislativa do Amazonas, no bairro de Flores.
A cerimônia será presidida pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde, Anuar Samad.
A escolha da médica foi feita por meio de processo eleitoral realizado em outubro de 2022. Socorro Sampaio teve 60% dos votos dos servidores estatutários e comissionados da instituição.
Ontem, a Fundação de Vigilância em Saúde registrou 30 novos casos de Covid-19.
Em mais um dia, não houve registro de mortes pela doença. Com os novos casos confirmados, subiu para 625.448 o total de casos confirmados de Covid-19. Já o número de mortes permanece em 14.422.
Familiares e pacientes da Fundação Secom terão um genoma e perfil mapeados por projeto nacional. As informações com a repórter Thaís Gama.
No mês de janeiro, familiares e pacientes portadores de câncer de mama, próstata e colo retal, atendidos pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, começaram a coletar o genoma e o registro do perfil clínico e epidemiológico, que serão mapeados pelo projeto Mapa Genoma Brasil. A pesquisadora da Diretoria de Ensino e Pesquisa da Fundação Secom, Valquíria Alves Martins, reforça de que forma vai funcionar o trabalho de coleta e o que será feito com os participantes do estudo.
Serão convidados para o estudo pacientes com câncer de mama, câncer de próstata e câncer colorretal. Também serão convidados 2 familiares dos pacientes que fazem parte do estudo para a avaliação dos riscos de desenvolvimento desses tipos de câncer. Os dados, eles serão coletados através de entrevista e coleta de material biológico, amostra de tumor para os pacientes e amostra de sangue para os familiares. Após a avaliação dos dados, será possível realizar, então, o aconselhamento genético, que nada mais é que verificar a relação desses tipos de câncer com a genética e também a identificação dos riscos para os familiares.
A pesquisa vai avaliar o histórico familiar dos pacientes, fator importante para o risco de desenvolvimento destes tumores. O levantamento tratamento iniciou no mês de janeiro. E Valquíria ressalta a importância da verificação.
O objetivo desse estudo é coletar dados genômicos e clínicos e, com isso, realizar a construção de um grande banco de dados voltados para a oncologia. Então, estudos como estes, eles proporcionam uma base estratégica para o desenvolvimento de novas pesquisas da área de oncologia aqui no estado do Amazonas.
A pesquisa é desenvolvida em parceria com o Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, o PROAD SUS. Com abrangência nacional, também participam instituições das capitais do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A proposta é que o levantamento dure um ano, podendo ser prorrogado por mais um triênio. Thaís Gama para o Jornal da Manhã.
6:07 em Manaus. A campanha Vacine Já vai contar com postos de imunização nesta sexta-feira, sábado e domingo no Samamuma Park Shopping, lá na Cidade Nova.
As doses ofertadas acontecem ao público de 18 anos ou mais e, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, a vacinação estará disponível em horários diferentes.
Hoje e amanhã os postos de vacinação vão estar disponíveis das 13 horas às 21 horas.
No domingo a imunização vai ocorrer das 15 às 21 horas.
O interessado para a vacinação precisa apresentar documento de identificação com foto, CPF e Carteira Nacional do Serviço Único de Saúde, SUS.
A iniciativa conta com a parceria da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, a CDL Manaus, e o Samamuma Park Shopping.
Temos informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg.
Bom dia, Paulo, bom dia, vida difusora. Bem, Paulo, nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, a Câmara Municipal de Manacapuru realizou a solenidade de abertura do quinto período dos trabalhos da 18ª legislatura, ano 2023. O momento foi conduzido pelo presidente da Casa, vereador Tico Benício, e contou com a presença do chefe do Poder Executivo, o prefeito Beto D'Angelo, que, ao discursar para os presentes, destacou as obras e serviços realizados em 2022 e as metas e trabalhos para 2023. Durante a entrevista à imprensa, o prefeito Beto D'Angelo destacou respeito e harmonia entre os dois poderes.
Sim, sim, os poderes precisam ser harmônicos. E a Câmara Municipal, sempre nós tivemos uma boa relação, eu sempre tive um grande apreço, porque foi daqui que eu vim, né? Fui vereador no meu primeiro mandato, depois prefeito reeleito. Então, o meu respeito com a Câmara sempre vai se manter, é necessário, e quem ganha com isso é a população, porque a gente tira as discussões que não constroem, que não contribuem, e a gente coloca em pauta as que realmente a população está pensando e que vai de encontro ao interesse e o favor dos menos favorecidos, né?
O presidente Tico Benício reforçou a necessidade da harmonia entre a Câmara e a Prefeitura para conseguir os benefícios necessários para a população.
Senhor Alberto Zegdeg, nós estamos aqui hoje iniciando, dando abertura, né, aos trabalhos do ano 2023. Nesse cenário todo que a gente vive, é necessária essa harmonia. A independência, ela é acima de tudo, a independência dos poderes. Porém, a harmonia entre o parlamento e o executivo é necessária para que o crescimento venha. As coisas funcionam quando a gente trabalha junto, caminhando junto, dando a mão para o outro para poder trazer os benefícios necessários para a população. Então, o nosso intuito aqui é fortalecer essa harmonia para que a população ganhe, é o objetivo principal.
A Câmara Municipal reúne em sessão ordinária na próxima segunda-feira, dia 6, e o presidente Tico Benício aproveita para convidar a população a comparecer e acompanhar os trabalhos da Casa Legislativa.
Dia 6, segunda-feira, às 8:30 da manhã, sessão ordinária já na Câmara Municipal, a população está convidada a vir, fazer parte e acompanhar os trabalhos. É bom você, população manacapuruense, acompanhar o vereador que você votou, ver como é que está o trabalho dele. Você está convidado, a portas abertas aqui para a população.
Além da presença dos parlamentares, se fizeram presentes diversas autoridades e um grande número de convidados. No mais, parabenizar nosso amigo Itamar Giardina pela premiação sonoplasta do estado do Amazonas. O talento faz a diferença. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã.
Depois da consagração ao Giardina, 6:11 em Manaus.
A Defensoria Pública do Amazonas, por meio do Polo do Alto Rio Negro, solicitou à Secretaria Especial de Saúde Indígena e ao Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena a inclusão de aldeias Yanomami localizadas em São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos nas ações de atenção em saúde que vêm sendo realizadas em caráter emergencial pelo governo federal.
De acordo com a Defensoria, assim como em Roraima, os indígenas do Amazonas também sofrem com subnutrição, malária e doenças evitáveis.
As novas solicitações somam-se a uma série de ofícios enviados desde 2021, relatando insegurança alimentar e falhas nas políticas de saúde aos Yanomami e outras etnias do Alto Rio Negro.
Segundo a defensora Isabela Salles, a situação mais preocupante é na comunidade Larraca, no município de Barcelos, onde os indígenas também estariam sofrendo com quadros de subnutrição crônica e malária e permanecem sem assistência médica.
Na semana que vem, a DPE vai à cidade junto com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro.
A abertura do ano letivo 2023 na rede municipal de ensino conta com o lançamento do projeto Educa Mais Manaus.
O programa será aplicado nas mais de 300 escolas municipais das zonas urbana e rural. E já vai entrar em operação no primeiro dia de aula, segunda-feira, dia 6.
O Educa Mais Manaus vai integrar aulas preparadas, simulados aplicados a cada 15 dias e formação especial para os professores.
Além disso, o planejamento visa preparar os alunos para avaliações do sistema de avaliação da educação básica, como fala o subsecretário de Gestão Educacional de Manaus, Júnior Mar.
Teremos sequência didática, que são aulas preparadas por um grupo de trabalho. Professores de escola e assessores nossos se uniram, fizeram aulas conforme a nova matriz do SAEB, nova matriz da avaliação, habilidades que são trabalhadas. E isso vai chegar, vai estar disponível para o professor da CEMED, de quintos e nonos. Então, a mesma aula que vai acontecer na Zona Norte, lá na Cidade Nova, vai acontecer, por exemplo, na Zona Sul, lá no Educandos, naquela mesma semana.
A abertura do ano letivo foi realizada nesta quinta-feira, na sede da Secretaria Municipal de Educação.
A titular da pasta, Dulce Almeida, disse que as ações são para a melhoria da educação no ano de 2023.
Quem está fora da zona urbana já está inserido no Educa Mais Manaus, disse Dulce Almeida.
Os nossos professores da rural também já estão inseridos no projeto, porque sabemos as dificuldades que as nossas crianças, os nossos professores, para chegarem lá, é a comunidade, mas somos todos Manaus.
O evento contou ainda com a apresentação de atividades sensoriais e da sistematização do plano pedagógico do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB.
Pais de alunos da rede estadual reclamam dos procedimentos de matrículas da SEDUC e coloca menores de 15 anos para estudar à noite.
Eles temem pela segurança de seus filhos no ir e vir à escola.
Manaus ganhou nesta quinta-feira a maior usina de energia fotovoltaica de energia solar da região norte do Brasil, na modalidade de geração distribuída.
A estrutura foi inaugurada pela comitiva de secretários da Prefeitura de Manaus e diretoria da concessionária Águas de Manaus. A unidade vai gerar 3,7 gigahertz de energia por ano.
O número se iguala ao volume de carbono produzido por 560 automóveis em um ano e tem um efeito semelhante ao de um plantio de 43 mil árvores nativas.
A maior usina solar da região norte ocupa uma área de 20 mil metros quadrados na BR-174, no ramal da Fazenda da Esperança.
Instituições de meio ambiente, segurança pública, educação, ordenamento de terras e produção rural do governo do Amazonas estiveram reunidas ontem para tratar do desenvolvimento integrado do plano de prevenção e controle ao desmatamento e queimadas para o biênio 2023-2025.
O PPCDQ do Amazonas é a principal política norteadora das ações de prevenção e combate ao desmatamento e às queimadas ilegais no estado.
Além de reduzir o avanço desses crimes ambientais, o plano visa fortalecer a governança ambiental no estado, incentivar o uso sustentável dos recursos naturais e o ordenamento territorial com ênfase em áreas críticas.
O Amazonas vai receber a maior feira náutica do norte e nordeste do país no segundo semestre de 2023.
O anúncio foi feito durante a participação do governo do Amazonas por meio da empresa estadual de turismo Amazonas Tour, na cerimônia de abertura da feira Barco Show, em Salvador, na Bahia.
Na edição anterior do evento, em 2022, mais de 3 mil pessoas circularam pelo espaço e a feira movimentou cerca de 12,7 milhões de reais em negócio.
Desenvolver o segmento de turismo náutico na região, além de consolidar o Amazonas como rota para grandes eventos nacionais, está entre os principais focos da articulação.
O presidente da Amazonas Tour, Gustavo Sampaio, disse que o segmento náutico no estado é um importante setor da economia que move desde grandes empresas de cruzeiros internacionais até os barqueiros do interior. A intenção de realizar a Barco Show no Amazonas é dar visibilidade ao turismo náutico, que é tão singular.
O município de Benjamin Constant recebeu uma nova ambulância para melhorar o atendimento na remoção de pacientes, fruto de uma emenda impositiva de autoria do deputado estadual Cabo Marcial, do PL, no valor de R$250 mil.
A nova ambulância vai melhorar o atendimento hospitalar de Benjamin Constant, facilitando a remoção e o transporte de pacientes, destacou o parlamentar itacoatiarense.
O deputado estadual Sinésio Campos, do PT, divulgou um vídeo esclarecendo ontem sobre o que ocorreu de fato entre a deputada Maiara Pinheiro, do Republicanos, e ele, durante a solenidade dos parlamentares eleitos para a 20ª legislatura na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.
No vídeo, Sinésio Campos se retratou pedindo desculpas a Maiara e reconheceu que foi deselegante na brincadeira.
O que aconteceu foi uma brincadeira entre Maiara Pinheiro e eu, que queria que ela ficasse ao meu lado para tirar a foto oficial.
No calor da brincadeira, reconheço que fui deselegante, mas se tem alguém que respeita as mulheres e as minorias, sou eu. Faz parte da minha índole.
A deputada Maiara aceitou as desculpas e afirmou que este é um assunto superado.
O governador Wilson Lima declarou nesta quinta-feira que novas matrizes econômicas já são realidade no Amazonas.
Na abertura dos trabalhos da 20ª legislatura, com a tradicional leitura da mensagem governamental na Assembleia Legislativa do Estado, o chefe do Executivo Estadual também reforçou que o governo seguirá buscando fortalecer a Zona Franca de Manaus e priorizar as áreas social e geração de emprego e renda.
O desenvolvimento de novas matrizes econômicas deixou de ser discurso vazio, sem resultados práticos. Sem descuidar da defesa intransigente do nosso modelo econômico, estamos construindo um sólido caminho para desenvolver setores como o gás natural. Mercado que ganhou um novo marco regulatório, quando o governo do estado, juntamente com a Assembleia Legislativa, a gente finalmente quebrou o monopólio do gás.
Wilson Lima ressaltou ainda que não houve um dia sequer que tenha deixado de agir pelo bem do povo do estado.
Digo sem vaidade, mas também sem medo de errar, que não houve um dia sequer que tenhamos deixado de agir pelo bem do povo do Amazonas.
Após a leitura da mensagem em sessão especial, o governador Wilson Lima foi homenageado com o título de cidadão do Amazonas, uma proposta da deputada estadual Alessandra Campelo aprovada pelos deputados.
A honraria é concedida pela Assembleia Legislativa do Amazonas aos que não nasceram no estado, mas que prestaram relevantes serviços à população amazonense.
Agora 6:19 em Manaus. A seguir, corpo de homem é encontrado em terreno baldio no Lírio do Vale. Ausência de testemunhas adia a audiência do caso Bebetinho da 14. Vamos voltar com os detalhes após o intervalo comercial.
O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM.
Se é manchete. Se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:24 em Manaus.
Polícia. Polícia.
A ausência de algumas testemunhas levou o juiz da segunda vara do Tribunal do Júri, Fábio Alves Alfaia, a não concluir a audiência de instrução e julgamento do processo criminal do assassinato de Alessandro Silva Coelho, o Bebetinho da 14, que aconteceu na manhã desta quinta-feira.
O processo vem como réus Rafael Wallace de Souza, filho do ex-deputado Wallace Souza, e os seus dois seguranças na época, os policiais militares Átila Silva da Costa e Eliseu de Souza Gomes, e o amigo de Rafael, Marcelo Tessas de Oliveira.
Às 13:00, o juiz Fábio Lopes Alfaia suspendeu a audiência e agendou a sequência para o dia 13 de abril, às 8:30.
Nessa data deverão ser ouvidas mais 4 testemunhas de acusação e 5 de defesa. Alberto Pellegrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, destacando mais uma vez, Paulo Guerra, aqui no nosso noticioso, que a polícia prendeu e já botou a mão nas pessoas que mataram uma mulher no último dia 1º desse mês de fevereiro. Foram presos Emanuela Gomes da Silva, de 22 anos, Jefferson Araújo de Jesus, 33 anos. João Vitor Alves Viana, 21. José Guilherme Lima Santana, de 20 anos. E Leandro da Silva, de 25 anos. Eles foram presos por assassinato, né? Eles já confessaram, inclusive, que mataram a jovem Paloma Caroline Rodrigues, de 27 anos de idade, no último dia 1º, lá no Parque 10. A polícia está investigando a verdadeira motivação do crime, né? Que a vítima, né? A pessoa que morreu, a pessoa que foi assassinada, não tinha nenhum tipo de passagem pela polícia, nem envolvimento com entorpecente ou qualquer coisa parecida. Era uma mulher de ficha limpa que trabalhava, inclusive, mas foi brutalmente assassinada. A polícia já está investigando a verdadeira motivação do crime. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, polícia militar, polícia civil nas ruas da cidade. A polícia prendeu Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 12 pessoas são presas em 24 horas, graças ao grande trabalho da polícia militar, agindo também em Manacapuru. Grande trabalho da polícia militar lá no município de Manacapuru. O camarada aí que foi preso a noite passada, estava com droga, inclusive a polícia chegou junto e conseguiu prender o bandidão. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia militar nas ruas da cidade, na área da Zona Leste, um homem foi preso com um revólver. É um revólver aí que com certeza seria usado para o crime, um revólver que não tinha nenhum tipo de documentação. A polícia conseguiu prender o homem por porte legal de arma de fogo. Pronto, socorro, João Lúcio! O homem deu entrada naquela unidade de saúde vítima de agressão física. Ah, ele acabou apanhando, Paulo, porque se meteu numa confusão devido a um cachorro. Estavam brigando por cachorro. Um cachorro parece que acertou o cachorro do outro. Os dois começaram a brigar muito, daí a discussão foi se acalorando e um acabou dando um tubaço na boca do outro, que ele teve que ser levado ao pronto-socorro, já que caiu e arrebentou a cabeça no chão. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, na área do bairro do Coroado. Até por causa de cachorro, o povo tá se matando. Não foi fácil a briga ontem devido à cachorrada que estava brigando. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto, socorro, Platão Araújo! O homem deu entrada vítima de furada de prego. Segundo as primeiras informações, ele foi vítima de uma emboscada, de um plano, de um negócio que fizeram para ele furar o pé dele. Estava bebendo, bebendo muito numa área lá do bairro Zumbi dos Palmares e colocaram um pedaço de pau, né? Um ripão com prego 2,6-10, aqueles pregos de pregar, né? Uma perna manca na outra e tal, aquele prego 2,6. Pois é, os camaradas colocaram uns pregos e ele já estava no escuro, já estava meio bêbado e colocaram para ele pisar. E ele pisou, teve 4 furadas de prego no mesmo pé. Segundo ele, ele desconfia que foi a mulher dele e a sogra dele que tramaram esse crime contra ele. O fato é que ele ficou com o pé, parece um sapo, todo inchado devido a essas furadas de prego que lhe vararam. Varou o pé, mano. Não foi negócio fraco, não. Varou o pé, um prego de 2,6-10. Tá com a perna pra cima, tá mancando, tá se arrastando e acusando a própria mulher e a sogra. Minha amiga, se você, mesmo que você descubra que seu amigo, que seu amor, que seu marido tem outra, faça isso não. É muito triste ver um homem com o pé furado devido a uma trama da própria esposa. Ainda do pronto-socorro, Platão Araújo, acidente de trânsito, uma pancada entre duas motocicletas. se acertaram lá na Avenida W, no bairro Santa Inês, ali no pé da ladeira, próximo ali à escola. Duas motocas, duas motos acabaram se chocando naquela. Um vai entrar para a Avenida W que vem da pista da raquete. Um vem pela esquerda, outro vem dali do colégio, o outro vem de quem vem ali do campo, né? Do campo sintético. Aí os dois se arrebentaram, bateram de frente. Os dois motoqueiros tiveram que ser atendidos no pronto-socorro Platão Araújo. Entretanto, nenhum deles corre risco de morte. Foram muito bem atendidos pelos anjos da vida. Médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem salvaram a vida deste homem. Acidente de trânsito, queda de moto. Um homem deu entrada no Hospital Lázaro Hess, o gigante dos Solimões, todo arrebentado devido a esse acidente de trânsito. Ele caiu da moto. Segundo as primeiras informações, ele estava mexendo no celular e pilotando a motocicleta. As informações dão conta de que ele estava no Zap Zap e estava descobrindo coisas. Segundo as informações, a noiva dele estava no Zap Zap, estava dizendo que não o queria mais. Ele ficou transtornado, não prestou atenção no trânsito e acabou batendo na sarjeta e se acabando, se arrebentando no asfalto. Segundo as informações, quebrou um braço, arrebentou todo o corpo, foi muito bem atendido lá no Hospital Lázaro Hess. Com, aliás, todos que procuram Lázaro Reis são muito bem atendidos. Daí, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, a dor que ele sentia no corpo não era maior do que o seu coração partido. Se você está com problemas com a sua amada, pelo amor de Deus, não vá pilotar sua motocicleta. Mas é agora! As notícias vindas no Instituto Médico Legal. Noite madrugada das mais tranquilas na cidade. Apenas um registro, um encontro macabro que aconteceu lá no bairro Lírio do Vale. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, os moradores da área estava se incomodando com um odor muito forte que vinha de um terreno. Isso aconteceu lá na noite passada, lá na rua Paranapanema, no bairro Lírio do Vale. A vítima vestia uma calça vermelha, uma blusa azul e um tênis preto. Trata-se de um cadáver mal trajado que foi encontrado sem esse homem foi encontrado sem vida. Já se tratava de um cadáver que foi encontrado lá na rua Paranapanema, no bairro Lírio do Vale. O pássaro da morte! Rapaz, tranquilo! Apenas um sobrevoo e foi no bairro Lírio do Vale. Para não dizer que não falei em coisa boa, vou agradecendo a nossa audiência maciça no município de Manacapuru. Daqui a pouco tô lá em Manacapuru para jogar aquele dominó. Dona Ângela no Canto do Roxinho, Marcena, o Franz, Professor Conde, o Tchuco Benício, toda aquela turma lá, o Zé Maria Bastos, o Ariel, o Beto Cristiano e todo mundo hoje vai ter aquele dominó gostoso. Eu vou estar presente lá na orla de Manacapuru. Você tá convidado, Paulo Guerra. Agora é contigo.
Peregrine, acerte seu relógio, 6:35 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte com mais uma derrota do Fluminense.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:40 em Manaus.
Esportes.
Após apelo de clube, CBF vai levar à votação ampliação de jogadores estrangeiros por partida.
Com 8 estrangeiros, São Paulo é um dos clubes que solicitaram mudanças no regulamento de competições.
Estudo de caso avalia mudança de 5 para 7 atletas de fora do Brasil.
Caso é apresentado pelo Oliveirense de Portugal.
Detalhe, veterano de 55 anos, chega ao novo clube para disputar a sua 37ª temporada como atleta profissional.
É o jogador mais velho do mundo ainda em atividade no futebol profissional, 55 anos.
Flamengo decola para o Marrocos empurrado por festa da torcida do Ninho ao aeroporto.
Torcedores invadiram Galeão na despedida do elenco do Brasil antes do embarque para a disputa do Mundial de Clubes.
O Flamengo acaba de desembarcar lá no Marrocos.
O Flamengo estreia no Mundial na próxima terça-feira para a semifinal da competição.
O adversário sai do confronto o Wydad Casablanca e Al Hilal, que se enfrentam neste sábado às 11:30 da manhã.
Crise nas Laranjeiras.
O Fluminense voltou a perder e a torcida já desconfia da qualidade do time para a temporada que mal começou.
O Volta Redonda derrotou o Tricolor ontem à noite por 1-0.
E o Vasco não tomou conhecimento do Resende, que foi goleado por 5-0.
No outro jogo da rodada, Madureira e Portuguesa não saíram do 1-1.
6:42 em Manaus. A seguir. Em depoimento à Polícia Federal, Anderson Torres diz que minuta do golpe é documento descartável e sem viabilidade jurídica. Congresso abre no ano legislativo com discurso em defesa da democracia. Em Uganda, homem de 68 anos tem 102 filhos, mais de 500 netos e 12 mulheres. Vamos voltar com os detalhes após o intervalo comercial.
A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:47 em Manaus.
Últimas notícias.
Consórcio vence leilão da antiga casa de shows Canecão.
Grupo vencedor apresentou proposta de 4,35 milhões de reais e o prazo de concessão será de 30 anos, com valor estimado dos investimentos obrigatórios de 180 milhões de reais.
A Polícia Federal deflagrou hoje a quarta fase da Operação Lesa Pátria contra atos golpistas praticados em 8 de janeiro. Na ocasião, terroristas bolsonaristas invadiram as sedes dos três poderes em Brasília. São cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão em 5 estados, em Rondônia, em Goiás, no Espírito Santo, no Mato Grosso, em São Paulo e no Distrito Federal. Às 7:30, um dos mandados de prisão havia sido cumprido em Goiás. A Operação Lesa Pátria é tratada pela Polícia Federal como permanente. Na última sexta, mandados foram cumpridos em 5 estados e no Distrito Federal.
Documentos obtidos pela Agência Brasil confirmam que, ao menos desde 2021, o governo federal sabia que índios Yanomami estavam sofrendo com a falta de alimento.
Mesmo assim, deixou de atender a pedidos da Defesa Civil de Roraima, que à época manifestou a intenção de colaborar na assistência às comunidades da terra indígena Yanomami, que é de responsabilidade federal.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, criou uma sala de situação e controle da terra indígena Yanomami para coordenar, planejar e acompanhar as ações de combate ao garimpo ilegal no interior do maior território de usufruto exclusivamente indígena do país.
O grupo funcionará junto à superintendência do IBAMA em Boa Vista.
O Congresso Nacional iniciou formalmente os trabalhos legislativos ontem em cerimônia realizada no plenário da Câmara dos Deputados.
A defesa da democracia e o combate ao extremismo deram o tom dos discursos de abertura.
A solenidade foi aberta com a leitura da mensagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu diálogo com o Congresso e a busca de consensos para a reconstrução do país.
A reforma tributária é um dos projetos prioritários do governo no Congresso este ano.
Após reunião com o presidente da República no Palácio do Planalto, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, disse que, entre tantos assuntos importantes, este foi um dos citados por Lula.
Para o deputado, é possível aprovar um texto de reforma até o final deste ano.
Valdemar disse que usou metáfora quando afirmou que todo mundo tinha uma minuta do golpe em casa. Em depoimento à Polícia Federal, o presidente do PL contou que recebeu 2 ou 3 propostas e que simplesmente moía os textos. Valdemar prestou esclarecimentos após entrevista ao jornal O Globo.
Em um depoimento que começou na manhã de ontem e foi até a noite, o ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, disse que a minuta do golpe é um documento descartável e sem viabilidade jurídica.
A minuta foi encontrada durante uma operação de busca e apreensão feita pela Polícia Federal na casa de Torres, investigado por suposta omissão na segurança do Distrito Federal no dia 8 de janeiro. quando vândalos bolsonaristas atacaram as sedes dos três poderes da República.
O ex-ministro de Bolsonaro também citou que o documento não tem fundamento legal e que não tem ideia de quem o elaborou.
Com rios sem peixes e contaminados pelo garimpo ilegal, que também apugenta a caça, indígenas que vivem na terra Yanomami recebem cestas básicas com sardinhas enlatadas da Força Aérea Brasileira.
O maior território indígena do Brasil passa por uma grave crise humanitária e sanitária, em que dezenas de adultos e crianças sofrem com desnutrição grave e malária.
A FAB participa da ajuda humanitária desde o dia 21 de janeiro, ocasião em que o presidente Lula visitou a Casa de Saúde Indígena para ver a crise.
Ao todo, até essa quinta-feira, já foram mais de 3 mil cestas básicas entregues na região do Surucucu de avião.
Os alimentos são arremessados de paraquedas pelos militares.
6:51 em Manaus, temos informações com o repórter Alberto Peregrini.
Muito bem, Paulo Guerra, ouvinte da Difusora. Paulo, tem uma tubulação estourada na Djalma Batista, no cruzamento com a rua Pará. Muita água, muita lama na pista, vai atrapalhar o trânsito daqui a pouquinho no horário de pico. Paulo Guerra, devido a grande volume d'água nesse momento, devido a esse cano estourado. E não vem só a água, tem a lama junto. Contigo, Paulo Guerra.
6:52 em Manaus. O Banco Central da Argentina aprovou nesta quinta-feira a emissão de uma nova cédula, a de 2.000 pesos, que será introduzida no mercado nos próximos meses.
Segundo o Ministério da Economia, a nova nota terá a imagem de Ramon Carrillo e Cecília Grierson, emblemáticos médicos argentinos em alusão à saúde pública.
Atualmente, a nota de maior valor que circula na Argentina é a de 1.000 pesos, que foi emitida em 1º de dezembro de 2017 e é ilustrada por um orneiro, ave nacional da Argentina.
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos estão acompanhando os movimentos de um balão que sobrevoa o país e que pode ser um artefato chinês que está sendo usado para espionagem.
A informação foi confirmada pelo Pentágono.
Caso se confirme que o balão é um método de coleta de informações semelhante ao que poderia estar em um filme de espionagem, fica evidente que os chineses e os americanos estão dispostos a usar táticas pouco convencionais para espionar um ao outro.
Uma confusão entre duas mulheres gera caos e pancadaria em um voo da companhia aérea Gol entre Salvador e São Paulo.
A briga teria começado depois que uma mãe pediu para trocar de assento para a janela por estar com uma criança com necessidades especiais, mas teve a troca negada por outro passageiro.
Logo depois, a irmã da criança teria questionado a recusa, o que deu início ao bate-boca e às trocas de agressões.
O avião estava estacionado no momento dessa confusão.
Imagens de vídeos gravados por outros passageiros mostram o comissário de bordo e outros clientes tentando separar duas mulheres.
Em nota, a Gol lamentou o ocorrido e informou que os envolvidos foram retirados do voo.
A companhia disse ainda que as ações realizadas pela equipe de tripulantes foram tomadas com foco na segurança. No começo era uma piada, mas agora é um problema, disse Musa Hasaya Kesera, pai de 102 filhos de Uganda, que admite que está cada dia mais difícil atender às suas necessidades, ou até mesmo lembrar seus nomes.
Aos 68 anos, ele lidera uma família de 12 mulheres, 102 filhos, o mais novo tem menos de 10 anos, e o mais velho com 50 anos e 578 netos.
Ele se tornou uma atração em sua aldeia, Bugiza, no leste de Uganda.
Agora, Kesera garante que quer parar e não ter mais filhos.
Já aprendi a lição com a minha atitude irresponsável de ter tido tantos filhos que não consigo cuidar, afirmou o garanhão.
Ele disse que só lembra do nome do primeiro e do último filho. 6:54, destaque de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro.
Linha do Tempo mostra o elo entre a minuta do golpe e o encontro de Bolsonaro, Marcos Duval e Daniel Silveira.
A Folha de São Paulo estampa:
Lula abre brecha para disputar reeleição e defende punição a Bolsonaro.
O Estado de São Paulo:
relato de Marcos Duval pode levar à cadeia de comando do golpe e quebra de sigilo de Bolsonaro e militares.
Planalto Central, capitão da República Correio Brasiliense:
homem ateia fogo no próprio corpo para protestar contra Alexandre de Moraes.
Valor econômico.
Econômico.
Juiz do Rio barra decisão de Justiça Paulista e Bradesco é impedido de fazer diligência nas Americanas.
Estado de Minas.
Senadores americanos culpam Bolsonaro por 8 de janeiro e pedem extradição.
Do Recife, Jornal do Comércio.
Daniel Silveira é preso pela Polícia Federal um dia após ficar sem mandato de deputado.
Fortaleza, Diário do Nordeste.
Médicos réus por morte de criança com meningite em Fortaleza são julgados no Conselho de Medicina.
Porto Alegre, 0 hora.
Mulher de 73 anos desaparecida há mais de 4 décadas é encontrada pela Polícia Civil em Hotel Gaúcho.
Os jornais de Manaus estão chegando às bancas e trazem esses destaques de capa. Diário do Amazonas.
Justiça acata sorteio de vagas nas creches.
Em tempo.
Inaugurando a maior usina solar da região norte.
A crítica.
Parintinenses feridos em acidente em São Paulo.
Jornal do Comércio.
Economia em ponto de ruptura com estagnação.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Edilene Mafra, Thaís Gama, José Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini. Sonoplastia Itamar Jardina, Milton Cabral. Apresentação, Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição, amanhã às 5h45. Vem aí, mais um super campeão de audiência. Ele chega hoje muito romântico, é o Lopes Sentier. O amor está no ar. Ele vem acompanhado de Tigreola Tinquete. Bom dia.